Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Olha só, após o empate no clássico Corinthians e Santos em 1-1, né, o paraguaio Ángel Romero, ele se pronunciou oficialmente, né, depois que ele chamou o Santos de clube pequeno, né, ele aproveitou o espaço também para se defender e disse que ele é muito caçado, ou ele é muito criticado por ser paraguaio, e ele disse também que os conterrâneos dele no Brasil sofrem muito pela nacionalidade, né? E ele lembra o caso do atacante Rios, que foi condenado, se é que a gente pode dizer assim, por um jornalista de... foi chamado de argentino-paraguaio. E isso fez com que ele fosse, ficasse bastante chateado, né? E lesado. E essa lesão dele também foi comentada por outros jogadores, como o Balbuena, que é o companheiro de clube dele também paraguaio.
Capitão do time,
que concorda, né? E disse que existe sim essa visão deturpada do brasileiro contra os paraguaios, né? E povos que fazem fronteira com o Brasil. E justamente esse tipo de pesquisa de comunicação é tema, na verdade, da pesquisa da professora doutora em ciência da comunicação pela ECA-USP, professora Roberta Brandalize, né, que leciona aqui na Faculdade Casper Líbero nos cursos, pelo menos para mim, foi de História da Comunicação. Teoria da Comunicação também, né, professora? Seja bem-vinda aqui ao Novo Vestiário.
Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
Obrigado você por aceitar conversar com a gente, né, no seu tema de pesquisa, que fala justamente sobre isso. Eu posso ler aqui o nome do seu tema de doutorado, né? A televisão brasileira nas fronteiras do Brasil com Paraguai, Argentina e Uruguai, um estudo sobre como as representações televisivas participam da articulação das identidades culturais no cotidiano fronteiriço. É isso, né?
Isso,
a sua
mesmo,
tese de doutorado. Tá? E que tem, claro, tudo a ver com o futebol, até porque os países que fazem fronteira com o Brasil são amantes do futebol, né?
Isso mesmo, tá.
E, bom, eu quero primeiro, na sua análise, professora, perguntar se o Ángel Romero foi feliz no que ele disse, né, dizendo que sofre preconceito por ser paraguaio. Isso acontece mesmo, na sua opinião?
A partir da pesquisa que eu realizei, é possível constatar que ocorre sim. Então, eu acredito que ele foi feliz no sentido de dar visibilidade para essa problemática. O que não é um motivo para justificar a fala dele em relação ao Santos.
Sim,
o que ele vai,
claro,
falar em relação ao Santos tem a ver com o cenário esportivo. Quer dizer, como é que um atleta se comporta em relação à questão dos clubes, né?
Uhum.
Mas em relação ao que ele traz à tona, o embrólio todo trouxe à tona uma questão muito importante de discussão que não tem suficiente visibilidade na mídia. Então, por exemplo, na pesquisa que eu desenvolvi no contexto latino-americano, eu fui buscar regiões de fronteira nas quais ocorre o consumo da TV brasileira, dos dois lados da fronteira. E o caso Paraguai-Brasil foi um dos que eu estudei.
Uhum.
E ao estudar isso, eu fui atrás de as mais variadas participações da TV brasileira nas relações entre paraguaios e brasileiros. Então, apareceu vários gêneros narrativos. Apareceu telenovela, apareceu programa de humor, programa de esportes, programa de variedades, telejornalismo. Então, eu analisei em vários gêneros narrativos da TV. E o que dá para observar? É que, predominantemente, a gente tem a invisibilidade do Paraguai e dos paraguaios na mídia.
Uhum.
Quando a gente tem, quando eles aparecem, esse povo aparece, suas práticas culturais, as questões políticas, ou no caso do futebol, que se mostrou absolutamente relevante nas dinâmicas entre paraguaios e brasileiros, ele vai aparecer de forma estereotipada, e o estereótipo é negativo, né? Quando você entrevista os paraguaios, eles vão dizer, olha, em jogo de seleção, o tempo todo, o time paraguaio vai ser chamado de time fraco, não pelo jornalismo, mas pelos próprios paraguaios.
Tá.
Mas na narrativa da televisão, a gente vai observar por diversas vezes essa ideia do Paraguai associada à ideia de falsificação, tráfico, roubo, fraude. E eu tenho depoimentos em campo, por exemplo, de entrevistados dizendo o seguinte: o problema é que os brasileiros esquecem que este é um país. Temos professores, médicos, enfermeiros, estudantes, temos de tudo, assim como vocês. Ocorre um estereótipo negativo associado à falsificação. No jornalismo, predominantemente, essa ideia de olhar para o Paraguai ou para o paraguaio não como um time à altura. Ele não é visto como o adversário à altura. Quando a gente vai falar de uma narrativa que fala entre seleções, né?
Tá.
E aí, quando a gente observa os jogadores paraguaios no Brasil e outros estrangeiros, a visibilidade que eles têm, quando eles trabalham muito bem para o time deles, né, um time brasileiro, eles vão ter repercussão. Mas não tem realmente tanta repercussão como se fosse um jogador local. E quando tem um erro, de fato, o Balbuena chega a falar isso, né, numa entrevista que ele dá sobre o caso Romero, quando eles erram, o erro é superdimensionado mesmo. Mas isso tem a ver com uma dinâmica mais ampla de discursos que já circulam no imaginário social brasileiro. Por exemplo, eu chego em sala de aula e às vezes pergunto para os meus alunos, paraguaio, qual é a primeira palavra que vem à cabeça de vocês? E, infelizmente, não é o gentílico de um povo. Vem a ideia de falsificação e pirataria. E isso é um sintoma, né, de como é que o brasileiro está predominantemente olhando para o Paraguai. E isso que está circulando na sociedade também está circulando bastante na mídia. E para a gente, como comunicador, especialmente quem está fazendo jornalismo, rádio, TV, internet, os publicitários, né, as relações públicas, a gente tem que ser responsável como mediador social nessas relações de poder desiguais. Porque toda vez que a gente reforçar a ideia, como já aconteceu até em Big Brother, eu analisei isso também, um xinga o outro, loira falsa paraguaia, né? Ou como você estava falando agora, um outro caso, quer dizer, a ideia de falso, né? Sendo que se você for a campo, você vai descobrir que você tem a indústria da falsificação, envolvendo chineses e árabes, inclusive, você tem uma dinâmica mais complexa, no Brasil nós temos isso também.
Exato.
Então, esse exercício de se situar no lugar do outro é fundamental, e o jornalista, o comunicador de RTVI, o comunicador de relações públicas, o comunicador de publicidade e propaganda, tem essa formação na atualidade, tem uma formação complexa, a ponto de conseguir desconstruir. Então, é responsabilidade social nossa, como mediadores sociais, desconstruir isso. Toda vez que a gente fizer a piada, mesmo que o programa seja de caráter humorístico ou de caráter esportivo, ou de variedades, ou de auditório, cada um tem suas especificidades de gênero, é importante lembrar que a gente reforça um sentido. A gente está reforçando um sentido no imaginário social, e a gente precisa desconstruir esses sentidos também, senão a gente reforça relações de poder desiguais.
Com certeza.
Acho que se a gente pensar, é sempre um exercício se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se pensar o brasileiro visto pelo cinema hollywoodiano. Né? Então, por diversas vezes, a gente consegue perceber o que é o problema quando a gente se coloca no lugar.
E o problema fica pior ainda quando a gente sabe que partiu da mídia, né? esse tipo de comentário.
Ele fala, né, muitas vezes, né, no pronunciamento, né, fala assim, o que mais me surpreendeu eram jornalistas falando isso. Não exatamente, não foi de torcedores do Santos que eu escutei isso foi de muitos jornalistas. E muitas vezes na entrevista fala assim, não são as críticas que me perturbam, eu até agradeço as críticas pelo meu futebol, o problema é quando envolve, e até fala assim, da minha nacionalidade, do meu país, de onde eu nasci, de onde a minha família é. Não é uma questão assim.
É um caso claro de xenofobia, né, professor?
É o caso claro. Como a Gabriele falou, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, que a nação está em jogo. Né? Quando as chuteiras estão em jogo, a nação está em jogo na América Latina.
Exato.
As identidades nacionais estão tremendamente associadas a esse imaginário do futebol. O futebol, aliás, é material, a gente consegue perceber os embates. A gente reforça ou não identidades nesses embates. Mas mais do que a dinâmica de identidade, quando surge o distanciamento ou o conflito, né, e essa ideia de olhar... Porque o problema é o seguinte, quando o estereótipo é negativo, que ele pode ser positivo, às vezes, estereótipo positivo. Estereótipo positivo também não nos ajuda muito, porque ele invisibiliza as pessoas. Estilo, asiáticos são inteligentes e bons em matemática. É bom, só que você invisibiliza a complexidade outro.
Né?
A ponto de ter que se ouvir uma série de abusos ao longo da vida por causa disso. Mas quando ele é negativo, ele é a base do preconceito. E o preconceito é quando eu comparo eu e você como pertencentes a um grupo, estou falando de grupos, e eu considero que você é inferior a mim. A partir do que, para mim, é padrão. E eu não consigo nem, então, olhar para esse outro. O comunicador, ele tem de saber fazer. Né? Ele realmente é a pessoa que tem de ter essa formação para poder fazer essa desconstrução.
Professora, você enxerga isso um pouco como reflexo da Guerra do Paraguai, por ter isolado o país, assim, como uma junção de três países aqui, do Uruguai, da Argentina e do Brasil, em relação ao Paraguai? Você sente que esses outros dois países também têm a mesma relação, ou é uma coisa mais forte do Brasil?
Então, excelente pergunta. Assim, ao longo do estudo, esse elemento histórico é um dos que vai aparecer. Tá? A dinâmica é mais complexa. Assim. Olha, os estereótipos eles vão se criando a partir de elementos da realidade. mas eles são sempre uma super simplificação. Então, a questão do Brasil ter arrasado o Paraguai nessa guerra é parte dessa dinâmica. Assim como é parte de outras dinâmicas, como também a gente vai perceber uma relação de culpa em alguns assuntos, como, por exemplo, negociações sobre Itaipu. Uhum. Né? Então, você tem uma série de vínculos aí com a história mesmo. Para fazer essa articulação, pensando em outros povos, como é que funciona em relação a outros povos, é importante dizer o seguinte. O caso, por exemplo, Brasil-Argentina. No futebol, assim como em várias narrativas, o argentino aparece como rival à altura. O uruguaio aparece como amigo. Todos esses estereótipos, se você for fazer pesquisa de campo, você vai encontrar rupturas na realidade em relação a esses estereótipos. O argentino é o rival à altura e ele sempre é construído como rival, no noticiário até da economia. Mas, por exemplo, na mídia brasileira, na novela, há uma ruptura dessa ideia de rivalidade. Na novela, a protagonista da Avenida Brasil vai para a Argentina e volta culta, lida, dando aula para todo mundo sobre literatura, etc., etiqueta. Uhum. Mariana Ximenes, de Chocolate com Pimenta, que já é uma adaptação da obra Viuvinha Alegre, vai para a Argentina, volta culta, etc. Deus nos acuda, Cláudia Raia e o personagem que ela e o pai dela, que são personagens que eles são elegantes, cultos, e vão dar golpes. Eles, na verdade, vão se passar por argentinos, eles justificam na narrativa da novela que ser argentino é uma ideia de distinção, porque quer dizer que você, de alguma maneira, tem mais cultura do que os outros. Então, na novela, não é o rival, na novela é aquele que você admira. De modo geral, no esporte, é o rival à altura. Mas, por exemplo, no caso do Paraguai, não. Não é o rival à altura. Tem sempre essa ideia de associar com falsificação, com pirataria. Tem problemas, tem também racismo envolvido, tem alguns elementos racistas envolvidos também nesse processo. Um não reconhecimento de como a gente é próximo em relação à cultura indígena, por exemplo. Tá? No caso do Uruguai, se você for pensar a dinâmica, é o nosso amigo. É o país amigo. Mas se você ver o caso da Copa de 50, e você analisar o caso da Copa de 50, a mídia brasileira, quando recebe a seleção uruguaia naquela época, já coloca a situação como nós já ganhamos. Se você observar entrevistas, como tive que analisar, do Guidia, falando sobre a Copa de 50, e toda a dinâmica da mídia posterior ao fenômeno é uma dinâmica assim... Nós, brasileiros, perdemos a Copa de 50. Não é o Uruguai que ganhou. Não é o Uruguai que foi superior a gente em campo. Nós perdemos. Que Barbosa fez isso. Barbosa. Porque a equipe... E tem um artigo exatamente sobre isso. O caso da Copa de 50. Porque teve até uma situação na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro de desagravo do dia do perdão em relação a Barbosa. Só que é o seguinte, se teve perdão é porque teve culpabilização. Então a mídia não reconhece que o Uruguai foi superior em campo, acabou. Eles ganharam, eles venceram, não é a gente que perdeu, porque a gente falhou aqui. Então, quer dizer, eu estou analisando a dinâmica das identidades culturais, dos estereótipos em curso e dos preconceitos. E nesse discurso, nesta fala, aparece essa relação. Então, percebam, o estereótipo, ele se rompe em todos os casos. Mas no caso do Uruguai, predominantemente a ideia do amigo, que no futebol eu vou ver que, olha, eu olhei para ele, eu brasileiro, olhei para ele como... Não, eles não... Até hoje eu tenho essa ideia de não reconhecimento. Uhum. E o caso do Paraguai, só para vocês terem uma ideia, é tão grave como que a gente trata de forma... É predominante. Então, está tão naturalizado aí que a gente precisa desse momento para desnaturalizar isso. É importante a gente desnaturalizar essa ideia de olhar para o Paraguai como inferior, porque isso é preconceito, isso é xenofobia. Temos que começar a incorporar essa nomenclatura e entender, e como comunicadores nos formarmos. Olha só, no caso do Paraguai, nem na novela tem ruptura. No caso do Paraguai, os nossos vilões da novela fogem para o Paraguai. O suspeito de crime foge para o Paraguai. O criminoso e o suspeito de crime, até na ficção.
Sempre atribuído ao crime, o Paraguai. Né?
Então é uma associação. Exato. É uma associação, até na ficção, onde eu poderia romper com isso, para questionar os sentidos predominantes que circulam no processo de comunicação, até ali há um reforço por diversas vezes.
E mesmo no futebol, a gente teve jogadores grandes como Gamarra e Arce aqui no Brasil que não conseguiram acabar com isso. Agora a próxima geração de paraguaios, com o Romero e o Balbuena, ainda sofrendo com esses mesmos problemas que eles, até o Arce foi resgatado numa das entrevistas que ele falou: eu sofri muito com isso também aqui no país.
O Romero já está há 4 anos no Brasil jogando e em alto nível.
altíssimo.
E é difícil das pessoas reconhecerem que ele joga em alto nível. É sempre desconfiante, né? Ah, o Romero. Ah, mas o Romero é reserva.
Ele tem que ser jogador reserva. Que tem o nome mais gritado na hora de anunciar a escalação.
É um dos ídolos da torcida do Corinthians.
O artilheiro da Arena Corinthians, né? E o jogador estrangeiro com mais partidas pelo clube já. Desbancou muita gente que tem muita história no Corinthians e nem sempre é reconhecido como isso. O Tevez mesmo, que tem a sua. O Romero tem
Argentino,
mais partidas que
Tevez.
Ele.
É,
exato.
É.
Perfeito. Isso, olha, esse caso específico que vocês estão falando. Ele é um artilheiro, então a gente precisa fazer pauta. Olha só, como que a gente rompe? Como que a gente rompe no nosso dia a dia?
Os comunicadores, né?
Além da gente fazer essa desconstrução e aproveitar a nossa formação, porque a formação do comunicador, né, ela provê isso, né? Você vai estudar antropologia, sociologia, ciência política, é nesse sentido que você vai encontrar a dimensão comunicacional em todas essas questões culturais, econômicas, políticas, sociais. Então é por isso que a nossa formação é importante, sim, né? Agora, como é que a gente pode desconstruir no dia a dia, uma vez que a gente percebe que às vezes tem estereótipos que circulam e são reforçados, e às vezes eles são rompidos. Como é que a gente pode romper? Vamos propor outras pautas. Por exemplo, esta pauta, o cara é artilheiro da Arena Corinthians. Então, temos que fazer essa pauta. Talvez, se eu pluralizo como jornalista as narrativas sobre... Eu garanto mais visibilidade, eu reequilibro as narrativas, percebem? E aí eu consigo também ajudar a desconstruir o preconceito, né? Eu vou pluralizar as narrativas sobre o Paraguai no futebol e em outras questões, economia, política, etc., na novela, etc., né? No programa de humor, eu vou deixar de fazer, de repente, essa piada, né? Ou vou fazer em relação a todas as nacionalidades de uma vez, inclusive eu primeiro, né?
Isso. Primeiro fazer consigo para depois com o outro.
Sempre lembrando, né, que as minorias políticas, historicamente, né, elas, se você pensar os grupos, né, que de alguma maneira sofreram algum tipo de preconceito ou foram estereotipados, a gente, como comunicador, conhece essa história. Então, a gente tem que ter sensibilidade em relação a isso, para reequilibrar relações de poder em algum grau e medida. A gente tem uma participação nisso, senão a gente só reforça. Então, por exemplo, várias narrativas. Essa é uma possível. Do Paraguai, como um todo, por exemplo, quando o Cabanhas não foi para a Copa de 2010, teve narrativa brasileira falando, olha, o Cabanhas é considerado herói no Paraguai. E para o Paraguai é importante o Cabanhas ir para a Copa naquele momento, representar o país. Naquele momento foi a Larissa Riquelme, considerada a musa da Copa. Foi uma representação que, para o caso do Brasil, a gente olha, nossa, mas outra representação de uma mulher, né? Ou até discussões sobre objetificação da mulher. Mas no caso ali... foi uma representação positiva e diferente sobre o Paraguai, que não teve a ver com falsificação, não teve a ver com tráfico.
Verdade.
O Cabanhas não estava lá, mas o Paraguai foi visibilizado de alguma maneira. E a gente aqui, então, por exemplo, aquela matéria do Cabanhas, até eu analisei o caso na época, eu estava fazendo a tese de doutorado na USP, e eu analisei que, quando se fala do Cabanhas em relação aos times brasileiros, ele é retratado como o carrasco que enterrou times. Mas é parte da disputa do futebol, né, isso. Mas há o enaltecimento da ideia dele como herói, é um enquadramento, é uma abordagem importante. E outras, né? Então, além do futebol, pautas em geral na mídia nacional. Por exemplo, a tradição tupi-guarani que a gente tem em comum. O sertanejo no Brasil, que nasce no centro-oeste, no interior de São Paulo, de alguma maneira, o início dessa história tem elementos que provêm das guaranias paraguaias, justamente. Será que não é uma história a ser contada? Será que não é uma pauta que a gente precisa propor na mídia?
Exato.
Outras, até religiosamente, a gente tem canais inteiros, né, que tratam sobre a questão da vida religiosa das pessoas e tal. A gente tem semelhanças, a gente tem aproximações diversas, você tem uma série de questões, inclusive a Guerra do Paraguai, a nossa relação com eles, e mostrar além da fronteira. E quando mostra a fronteira, mostrar uma fronteira complexa, que não tem a ver só com uma questão de segurança pública. Até no debate eleitoral, você vai ver que quando aparece o tema fronteira, ele aparece como questão de segurança pública, que é, mas não é só isso.
Exato.
Nós temos uma interculturalidade, nós temos relações históricas, e nós temos o que aprender com os paraguaios também.
Eu queria agradecer muito essa aula aqui da professora Roberta Brandalize, ela que é jornalista, doutora em ciência da comunicação pela ECA USP, nos ajudando muito aqui a entender e a trazer a você uma reflexão sobre como desconstruir, né, esses estereótipos de países que fazem fronteira aqui, pegando como gancho, claro, essa discussão toda envolvendo o atacante corintiano Angel Romero, que é paraguaio, né, e disse sofrer bastante preconceito aqui no Brasil. E a gente entendeu muito, né, com, aqui, com as palavras da professora Roberta Brandalize, e as, a mensagem que ela deixa é isso, né, de empatia, desconstrução, que eu acho que é o principal aqui, principalmente para quem trabalha através da mídia, né? E mais do que isso, você vê que o problema não é só, não é o futebol ele apenas enaltece e deixa claro, né, mas o problema é midiático e também político e tudo mais, né, professora? Obrigado pela participação. E obrigado mesmo pela aula, foi fantástico.
Obrigada a vocês, adorei participar do Novo Vestiário Futebol no Coração.
É isso aí.
Professora, quando vai ser o Grenal?
Olha, eu sou Grenal, colorada, né? Você sabe que eu sou colorada e eu sou sócia. Meu irmão me deu a sociedade do clube, minha família toda é colorada. Sou catarinense.
Show. Olha só.
Colorada, né? Morei 11 anos no Rio Grande do Sul.
Como que então, é? Cata...
Ser casperiana também é ser colorado. Saibam vocês de somos vermelho e branco.
Então, hoje, amanhã.
Olha, é Cataúcha, viva o Inter, hashtag no vestiário, no coração, viva o futebol e pela pluralidade, pelas Boa. Condições igualitárias para todos nós.
Obrigado, professora Roberta Brandalize, conversando com a gente Obrigada aqui no Vestiário. Excelente, obrigado, viu?
No Vestiário.